Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a juíza Cláudia Espinassi. A magistrada vai contar para você, ouvinte, no que consiste o método APAC e como tem sido a sua implantação na comarca de Cascavel. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Cláudia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Muito boa tarde, Jéssica. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Eu que agradeço imensamente o convite.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia explicar primeiramente para os nossos ouvintes no que consiste o método APAC e quais são os seus benefícios para o sistema carcerário e também para a sociedade?
A APAC é um método de cumprimento de pena que preza pela disciplina, trabalho, estudo e principalmente pelo respeito à dignidade das pessoas privadas de liberdade. Esse método surgiu há 45 anos, uhum, em São José dos Campos, São Paulo. Está presente em vários estados brasileiros e existe, Jéssica, em mais de 23 países.
Nossa.
Já está, então, espalhado pelo mundo. É uma metodologia de cumprimento de pena na qual os presos eles trabalham o dia todo, estudam à noite, uhum, e têm uma rígida disciplina diária. Tem horário para acordar, horário para dormir, tem que lavar suas próprias roupas, cuidar da limpeza de suas celas. Ou seja, eles têm que trabalhar, têm que se cuidar, ter a disciplina que não tiveram na vida anterior.
Uhum.
Nesse método também nós contamos muito com a participação da família, que é um dos pilares, né, para que esse método funcione e dê certo, assim como a presença da espiritualidade. Os grandes benefícios que esse método traz para o sistema carcerário é que ao longo desses 45 anos, ele tem apresentado um índice de sucesso superior a 80%. Isso,
sim,
quer dizer que mais de 80% dos apenados que cumprem pena nas APACs, eles não regressam ao mundo do crime.
Uhum.
E esse índice, Jéssica, é um índice extremamente positivo quando comparado ao sistema convencional. Porque no sistema convencional, nós temos apenas cerca de 20% dos apenados deixando a criminalidade. Nós temos mais de 80% dessas pessoas voltando ao mundo do crime. E isso já é um grande benefício para a sociedade.
Uhum.
Mas um outro benefício, um outro fator muito relevante, é que no método APAC, um preso custa mensalmente muito menos que no sistema convencional. Enquanto no sistema comum, um preso custa R$ 3.600 por mês aqui no Paraná, segundo dados oficiais divulgados pelo próprio DEPEN aqui do estado,
uhum,
na APAC, este mesmo preso custa R$ 990 por mês.
Muita diferença, né?
É uma economia gigante, uhum, em termos de dinheiro público, principalmente se pensarmos que só no Paraná nós temos mais de 39 mil presos. Então a diferença, a economia que se faria, seria realmente gigantesca.
Uhum. E doutora Cláudia, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes também. Agora, quando e por que foi implantado o método APAC aí em Cascavel?
A APAC de Cascavel, ela surgiu em 2015.
Uhum.
Ela foi criada, em 2015 foi criada a pessoa jurídica. E a partir daí nós iniciamos a luta para conseguir a declaração de utilidade pública municipal, a declaração de utilidade pública estadual e um terreno para a construção do nosso centro de ressocialização, que é o local onde o método é aplicado, né?
Uhum.
Um local similar a uma penitenciária. E atualmente nós estamos na fase ainda de captação de recursos para a construção do nosso prédio, onde a APAC irá funcionar. Ela surgiu aqui em Cascavel justamente da decorrente da superpopulação carcerária que temos. Há uma grande falta de vagas aqui. Só em Cascavel nós temos mais de 1.250 presos. Então, nós realmente temos uma grande necessidade de uma nova penitenciária aqui.
Uhum. E, doutora, a gente já poderia falar em algum tipo de resultado para os nossos ouvintes?
Com certeza podemos, sim. Embora a PAC de Cascavel ela não tenha iniciado suas atividades assim, efetivamente, não esteja trabalhando diretamente com o método aplicado aos presos, ao longo desses 2 anos, os resultados são muito positivos. Primeiro, no despertar a consciência da população sobre esse problema. Para que eles, a gente tem falado muito em rádio, em TV, muitas palestras, muitas reuniões com a comunidade, falando do sistema carcerário, do problema que existe, explicando quanto custa um preso no sistema convencional aos cofres públicos, despertando esse interesse no cidadão. Além disso, a gente tem visto um grande e positivo resultado no comportamento dos presos das unidades comuns aqui da região, pois muitos deles têm demonstrado interesse em vir para a PAC, assim que ela for construída. Têm mandado cartinhas pedindo a reserva de uma vaga. E como eles sabem que o bom comportamento é requisito para entrar na PAC, então eles têm se mantido com um comportamento melhor no próprio sistema convencional.
E, doutora Cláudia, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que ainda é difícil discutir com a população essa questão, esse tema do sistema carcerário? As pessoas ainda têm bastante preconceito quando a gente fala sobre isso?
É, sim. É bastante difícil discutir com a população em geral a respeito do tema. É, as pessoas têm uma mentalidade de não se importar muito com o problema. A degradante situação das pessoas privadas de liberdade no nosso país, ele não é um tema que interessa as pessoas estar conversando, é como se a pessoa realmente merecesse aquilo. Então, a grande dificuldade tem sido convencer nossos governantes, os políticos em geral, de que o método APAC ele realmente se apresenta como uma das estratégias possíveis para a melhoria do sistema penitenciário. E na busca dessa conscientização, a gente realizou aqui em Cascavel um grande evento, em 31 de março, uma conferência com a presença do ministro da Justiça, do senador Álvaro Dias, da doutora Maria Tereza Willy Gomes, pessoas que vieram falar do quanto isso é importante para a vida de cada um, porque nós estamos tratando de segurança, que junto com a educação e a saúde são os grandes pilares de qualquer sociedade civilizada.
Doutora, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho agora para a gente sobre quais são os planos para o futuro da PAC em Cascavel.
Bem, a PAC de Cascavel pretende agora conseguir recursos suficientes para a construção do seu centro de ressocialização. E esses recursos já estão garantidos pelo ministro da Justiça. Nós estamos na fase agora de adequação do nosso projeto arquitetônico às exigências do Departamento Penitenciário Nacional. Então, nossos planos são de começar o mais breve possível a construção e efetivamente as atividades.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a juíza Cláudia Espinassi. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona o método APAC, mais especificamente como ele está sendo implantado na comarca de Cascavel. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora Cláudia, como que tem sido a experiência profissional da senhora como magistrada na coordenação dessa nova unidade da PAC? Quais têm sido os principais desafios, as dificuldades?
Bem, os principais desafios foram para a PAC de Cascavel, a conscientização da população mesmo, explicar, dizer que existe esse método e convencer a população de que pode confiar neles, porque nós temos governantes e políticos que precisam decidir para onde destinar o dinheiro público, isso é muito natural, eles precisam sentir confiança num método para depois investir nele. Então, esse foi o principal obstáculo. Nós também tivemos um grande zelo com a escolha do local onde nossa PAC será implantada. Nós optamos por uma área rural, porque assim nós evitamos qualquer desconfiança das pessoas que estão à sua volta. Embora em todas as cidades onde existam a PAC, elas demonstrem excelentes resultados, excelente convívio com a vizinhança, nós preferimos evitar essa desconfiança natural, quando não se conhece ainda alguma coisa. Então, nós vamos primeiro provar, demonstrar que a PAC realmente funciona muito bem, para depois, então, trazermos ela para dentro da cidade.
E, doutora, tem uma média de um período de tempo para começar a funcionar efetivamente esse centro?
Não tem como a gente afirmar quanto tempo nós vamos demorar. Nós temos, para o final do mês, agendado uma reunião com o Departamento Nacional. Aprovado o nosso projeto, a gente precisa, então, de verba nacional. Porque, diferente das demais APACs que têm sido construídas no Paraná, aqui em Cascavel nós vamos construir uma APAC já maior, com capacidade para 180 vagas. Então, o prédio já demanda um pouco mais de dinheiro público para ser construído. É uma estrutura diferenciada. Hoje, as APACs que existem no Paraná estão voltadas para 40 vagas.
É uma diferença bem grande, né?
Sim, um centro maior, justamente pela necessidade da cidade de Cascavel, que tem uma população carcerária também muito grande.
Doutora Cláudia, a senhora mencionou para os nossos ouvintes no início da nossa entrevista que a família do Rei do Cando participa da sua recuperação. Queria pedir para a senhora explicar como que isso funciona na prática, essa participação da família, também da comunidade. Como que isso acontece daí?
A participação da família do Rei do Cando, ela é essencial na aplicação do método APAC. Ela é o pilar para que isso dê certo, para que a recuperação realmente aconteça. Tanto que, dentre os requisitos de triagem, a gente tem prezado sempre por dar preferência àquele apenado que tem família no local da APAC. Então, se ele tem família na região, ele tem preferência porque a família mantém o vínculo. E a APAC, Jéssica, ela trabalha com o futuro. Ela visa preparar essa pessoa para voltar à comunidade integrado com a sua família, trabalhando, cuidando da sua família. Então, a família ela participa o tempo todo, tanto participa das palestras como das visitas. Ela aconselha o reeducando a se manter na linha. A visita íntima na APAC, ela não é uma visita íntima voltada a sexo. É uma visita íntima voltada a convívio familiar. Então, a esposa do reeducando, aquela que comprova que realmente tem um vínculo com ele, passa com ele uma noite toda. Porque ela é orientada pela equipe da APAC a conversar, a falar como está a família, como estão os filhos, a fazerem planos para o futuro, realmente a ter um diálogo familiar, não só uma relação sexual de uma ou duas horas, como acontece hoje no sistema convencional.
Doutora, é uma dúvida que me surgiu aqui também. Como que são escolhidos esses presos para irem para o método da APAC? Quais são os critérios para a escolha para eles virarem esses reeducandos?
Segundo a metodologia APAC, toda pessoa condenada pode entrar na APAC. Não há restrição alguma. Porém, como são poucas as vagas, são selecionados hoje por melhor comportamento, por quem tem vínculo familiar na comarca, pessoas que não tenham um perfil de que vão fugir, não sejam ligadas ao crime organizado. Mas este é um ponto que nós, juízes, temos sentido bastante dificuldade na aplicação do método APAC e creio seja um dos pontos que precisa ser melhorado, como tudo na vida precisa sempre estar em avanço. Acredito que o próximo passo seja nós normatizarmos, seja aqui para o Estado do Paraná, ou quiçá, se o Ministério da Justiça realmente abraçar essa causa nacionalmente, normatizarmos, traçarmos as regras do plano de triagem. Regras muito claras, para que se saiba qual a preferência. Então, o que nós temos já previsto e visto que tem surgido os grandes obstáculos é assim: tem uma vaga e tem cinco reeducandos pedindo, cinco apenados pedindo. Todos eles têm bom comportamento, todos eles têm família na comarca. Então, o que nós sentimos de dificuldade hoje é isso. Traçarmos regras claras de preferência. Qual apenado, então, terá preferência? O que é primário? O que tem mais de 60 anos? Né? Como isso vai funcionar? Então, isso é um passo a passo que a gente está desenvolvendo aqui no Estado do Paraná.
E, doutora Cláudia, a gente sabe que hoje o sistema carcerário ele passa por uma crise no nosso país. Na opinião profissional da senhora, a implantação de unidades da APAC poderia servir também para amenizar um pouco desse problema?
A crise do sistema penitenciário ela é conhecida por todo mundo e é uma realidade. O método APAC, Jéssica, ele se apresenta como uma das estratégias para a melhoria do sistema penitenciário, mas ele não é a única possibilidade. Existem vários outros métodos sendo aplicados, como o projeto Semear em São Paulo, que também demonstra grande eficiência. Existem as tornozeleiras eletrônicas, existem vários outros que existem aplicados, como a capacidade prisional taxativa máxima, que nós vamos deixar, que é uma ideia do CNJ de dizer assim, nessa penitenciária tem 1.000 vagas, não entram 1.000 presos, não entra 1.001. O próximo para entrar tem que alguém sair.
Sim.
Isso é uma coisa muito importante, porque isso realmente evita a sobrepopulação carcerária. Então, a APAC, ela se apresenta como uma das estratégias para a melhoria do sistema penitenciário. Mas ela se apresenta como uma estratégia que existe há 45 anos e que tem provado ao longo desses anos que realmente dá certo. Então, por isso, nós defendemos que é uma ótima opção para se apostar, como estamos fazendo aqui no Tribunal de Justiça do Paraná.
E, doutora, queria pedir ainda para a senhora falar um pouquinho para a gente sobre a relação do método APAC com os direitos humanos. Como é que a gente pode fazer essa ligação para os nossos ouvintes entenderem melhor como isso funciona?
No sistema convencional, as pessoas elas são amontoadas e tratadas realmente de uma forma tão degradante que se nós colocássemos nosso cachorrinho de estimação, que não é um ser humano, mas nós temos um grande apego por ele, numa penitenciária, a gente jamais admitiria. A gente não deixaria animais naquele local. Então, a APAC, ela trata essa pessoa de uma forma humana. Ela humaniza o condenado. Só trata como um ser humano, nada mais. Ela lhe dá o direito de tomar um banho quente num dia frio de inverno. Ela lhe dá um talher para comer, que não precisa ser com a tampa da marmita. Ela lhe dá um mínimo de dignidade. E a pessoa, ela retribui o que ela recebe. Nós somos um reflexo daquilo que nós recebemos durante a nossa vida. Se nós maltratamos essas pessoas que estão no sistema penitenciário, não há como esperarmos dela um tratamento de carinho, de amor para com o próximo, de respeito ao saírem do sistema. E uma coisa que eu tenho defendido muito, Jéssica, e chamado a atenção das pessoas, é que nós não temos pena de morte no Brasil. Não temos prisão perpétua.
Sim.
E o preso, quando entra no sistema penitenciário, ele não desintegra, ele não some. Mas cedo ou mais tarde, ele regressa à sociedade em liberdade. E é com esse regresso que nós começamos a chamar a atenção da população para se preocupar. Porque a APAC trata deste regresso, que ele regresse como uma pessoa de bem, uma pessoa produtiva.
E, doutora Cláudia, e como que um sistema que ele preza tanto por esse tratamento com dignidade, ele consegue ser tão mais barato que o sistema convencional? Isso é uma dúvida que fica para a gente, né? Porque a questão do custo também é bem espantosa, né? No sistema convencional é quase 3 vezes mais caro o preso para o Estado, né?
O ponto crucial da APAC, é claro que ela trabalha também com bastante serviço voluntário, né? Nós contamos com a participação da comunidade. Mas os funcionários da APAC não são agentes penitenciários, são pessoas contratadas pela pessoa jurídica, a APAC. Logo, o salário dessas pessoas é menor. Hoje, o custo de um agente penitenciário é muito alto, por isso gera um grande gasto no sistema convencional. Além disso, na APAC, as APACs elas têm sido voltadas àquele preso com perfil realmente de ressocialização, que tem melhor comportamento, que está tendente a mudar de vida. Ela tem feito exatamente o que a LEP manda. A Lei de Execução Penal, ela manda que a gente separe os presos melhores dos piores, aqueles com bom comportamento dos demais. Quando a APAC faz isso, Jéssica, é muito mais fácil você lidar com pessoas com bom comportamento.
Sim.
É muito mais barato. Você não precisa de tanto sistema de segurança, você não precisa de armas, você não precisa de equipes de segurança muito bem treinadas e caras. Por isso o sistema APAC é mais barato, porque ela é voltada especificamente àquela classe de apenados com bom comportamento. Realmente aquelas pessoas que a gente não precisa deixar no sistema convencional para serem cooptadas pelo crime organizado. Pessoas que querem mudar de vida. Por isso é mais barato. Não há como defender que o mundo todo deve ser feito de APACs. Hoje, eu ainda não tenho essa segurança, porque eu vejo a necessidade de prisões convencionais, realmente com uma segurança muito reforçada, para algumas espécies de criminosos, criminosos de alta periculosidade. E esse tipo de criminoso, mantê-lo preso é caro. Então, realmente, essa diferença existe também por isso.
O tema do nosso programa de hoje é o funcionamento do método APAC. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a juíza Cláudia Espinassi. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, no Paraná, de modo geral, o método ele tem sido implantado com eficiência? Como que está a implantação da APAC aqui no estado do Paraná?
Aqui no Paraná já temos duas APACs em funcionamento. A APAC de Barracão, que existe há mais de 5 anos e é um grande sucesso, sendo a inspiradora de todas as demais APACs que estão surgindo através do excelente trabalho da doutora Branca Bernardi. Também temos a APAC de Pato Branco. Esta APAC de Pato Branco, ela teve algumas dificuldades no início, mas agora também tem caminhado muito bem. Além disso, nós temos mais de 30 APACs em fase de implantação no estado, o que demonstra que esse método hoje ele é uma grande aposta do nosso Tribunal de Justiça na aplicação da pena, como realmente uma das estratégias mais viáveis para a melhoria do sistema penitenciário do estado do Paraná.
E, doutora, na opinião profissional da senhora, o que a gente ainda precisaria aprimorar no método?
Bem, Jéssica, a respeito do método, em especial mesmo, quando a gente fala de método ali, como se trabalha, né? O que se faz ao acordar, o que se faz depois
sim,
e tal.
Sim.
Eu creio que ainda não sou uma pessoa capacitada para criticá-lo ou dar minha opinião. Porque tudo que eu vi é que esse método tem funcionado muito bem. Então, especificamente quanto ao método, eu ainda não tenho uma qualificação para dizer, olha, isso precisa ser melhorado.
Sim.
Do meu ponto de vista, parece que tudo está muito bem no método. O que eu acho que precisa ser melhorado no sistema APAC em geral são as regras de triagem. Essas regras precisam ser criadas, precisam ser normatizadas de forma detalhada. A existência dessas regras, ela é muito importante para os juízes. Ela nos dá segurança no momento de decidirmos questões relativas à execução da pena. Como eu lhe disse antes, quem entra e quem não entra no método APAC. Essas regras, elas despessoalizam a APAC. Elas tiram isso de uma pessoa em especial. Eu acho que são regras que darão maior independência às penitenciárias com essa metodologia APAC. No sentido de não ser tão necessário ter uma juíza tão dedicada como é a doutora Branca Bernardi. Com essas regras, qualquer unidade conseguirá funcionar, né, independente de quem estará à frente desse método. Então, creio que este é um ponto muito importante. E também criar regras muito claras sobre o modelo de gestão dessas unidades, né? Como funciona, como não funciona. Mas isso são coisas que o nosso tribunal está cuidando. Conforme elas são implantadas aqui no Paraná, nós vamos criando essas regras e providenciando para que a aplicação do método seja aprimorada cada vez mais.
Doutora Cláudia, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre tudo o que a gente conversou aqui hoje.
Querida, muito obrigada pela oportunidade. Eu acredito que o ponto mais importante a destacarmos em todo esse nosso bate-papo é que eu realmente acredito assim, que assim como eu, os demais juízes do Paraná, aqueles que estão lutando pela implantação de APACs em suas comarcas, o que a gente está buscando é a humanização do sistema penitenciário. Não há uma defesa unicamente com relação ao método APAC como a única e possível estratégia de melhoria do sistema. Não, mas nós estamos buscando uma humanização do sistema penitenciário, uma economia de dinheiro aos cofres públicos. E a APAC hoje tem se mostrado como uma solução bastante inteligente e possível para que isso aconteça. Então, o que eu gostaria de destacar em tudo isso é que o que o Tribunal de Justiça busca, o que os juízes estão buscando, é humanizar o sistema, é tirar as pessoas dessa atual situação que é tão degradante, né? E melhorar, assim, a segurança para a própria sociedade.
Doutora Cláudia,
nós
que gostaríamos de agradecer novamente a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar, parabenizá-la por esse trabalho tão importante aí na comarca de Cascavel e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. Até a próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvintes, para a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.